em mais uma reação à citação do nome do presidente na investigação sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, o advogado-geral da União, André Mendonça, determinou à Procuradoria-Geral da União que apure o vazamento de informações do inquérito sobre o crime. Ele cita eventual prática de improbidade administrativa cometida por agentes públicos. Há também interesse do Ministério Público de analisar de forma mais detalhada os áudios, só que depende de autorização, né, do Supremo Tribunal Federal, na medida em que envolve o nome do presidente da República. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Maurício Stegmann Dieter, que é do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, professor.
Muito obrigada por nos atender para tratar desse assunto. Professor, o que a gente quer aqui é entender, né, a lei e o que manda nesse caso a Constituição e o procedimento dessa investigação criminal. Não é a primeira vez que essa investigação do caso Marielle é criticada e depois dos fatos revelados, né, pela TV Globo sobre o que teria sido registrado pelo porteiro, as declarações desse porteiro, depois desmentidas pelo Ministério Público, fica a seguinte pergunta, é a primeira pergunta: quem pode investigar este caso? E se há aqui a possibilidade de sair esta investigação do caso Marielle da responsabilidade do Rio de Janeiro?
Veja, assim que há menção ao nome do presidente da República em exercício, por determinação constitucional, está previsto no artigo 102, inciso 1º, alínea B, o caso passa a ser de competência do Supremo Tribunal Federal. É ele que tem que submeter o presidente a julgamento, que inclui, nesses casos, que a investigação seja também acompanhada pelo Supremo. Se, desde logo, for verificado que a participação do presidente não ocorreu, se ele não pode ser incluído numa acusação criminal vinculado ao homicídio da Marielle, e aí nós teríamos que também perceber que não se trata apenas de uma acusação do homicídio propriamente, né, mas de uma série de crimes praticados de maneira paralela ao homicídio, porque como um crime complexo que foi, outros fatos típicos podem estar envolvidos. Enquanto isso não for resolvido, né, de que de fato ele não tem participação no fato, o inquérito deve permanecer no STF. Agora, a densidade desse exame, né, saber se vai ser um exame detalhado para saber até que nível, se é que houve, que nível de participação houve, o inquérito tem que ficar sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal.
Esse aspecto da investigação, é a isso que o senhor se refere, quer dizer, mas a investigação do caso continua sendo feita no Rio de Janeiro, é isso? Inclusive porque nós já temos dois envolvidos presos, né?
Claro, veja, o fato de o inquérito subir, como nós usamos no jargão jurídico, claro, o inquérito subir ao Supremo Tribunal Federal, não implica que se deixe de investigar, inclusive utilizando-se outras autoridades policiais para poder produzir prova local, etc. A grande questão aqui é quem preside o inquérito, né, quem comanda a legalidade do inquérito. É importante lembrar que a função do juiz na condução de uma investigação policial é garantir que a polícia e o Ministério Público não façam uma investigação fora da lei. A função do juiz na condução de uma investigação não é de dirigir essa investigação, não é de coordenar essa investigação. A função do juiz é uma função passiva, em que, se observado qualquer deslize, qualquer ilegalidade, qualquer ato criminoso a pretexto de investigar um crime, tem que ser imediatamente obstado pelo magistrado.
Perfeito.
Então, o que muda aqui é a instância provavelmente de controle disso, né? Porque já que a gente fala do presidente da República, que é a principal função do Executivo Federal, naturalmente a principal corte do país passa a ser responsável por controlar a legalidade dessa investigação.
A legalidade, o que poderia estar fora da legalidade dessa investigação? Eu tô entrando, pedindo os detalhes, professor, porque há muita dúvida, desde que esses fatos, trechos dessa investigação, né, pedaços, porque na verdade é isso que a gente ficou sabendo, pedaços estão sendo tornados públicos dessa investigação, como depoimento deste porteiro, que em duas oportunidades disse que foi o apartamento 58, é que foi chamado, e alguém neste apartamento atendeu, seria o seu Jair. Mas só que o áudio desmente isso, uma gravação que inclusive um dos filhos do presidente divulgou rapidamente. As pessoas dizem que essas informações, essa verificação foi feita em 2 horas, pouco mais de 2 horas, um pouco antes da coletiva do Ministério Público. Então, há muita preocupação. Então, o que seria ilegal? Investigar o envolvimento do presidente, saber quem vazou a informação, verificar o áudio. A gente tem muita dúvida sobre isso.
Um ponto de partida, né? Uhum. O caso Marielle Franco, ele mexe com a própria tessitura social brasileira de maneira direta, né? Muito grave, porque o homicídio da Marielle representa a tentativa de uma nova forma de controle de populações marginalizadas no Brasil por uma estrutura de poder que é horrível, que é extremamente perigosa para a democracia, que são as milícias. Nesse sentido, como um caso paradigmático que mata um político no exercício das suas funções, evidentemente ele traz muita especulação, se torna bastante complexo, e ele tem um nível de envolvimento e de preparação bastante elaborado, o que requer uma polícia muito capaz de resistir a várias pressões internas e externas, uhum. né, porque sempre há uma relação claro. Mais ou menos simbiótica quando a gente fala de milícias. Mas eu diria, nessa perspectiva, eu estou um pouco otimista. Apesar do início da investigação ter sido um tanto conturbada, porque aparentemente não havia toda essa intenção de se chegar a fundo da questão, e havia uma certa proibição institucional de ir a fundo, porque produziria feridas muito profundas, né, na ordem policial. Mas depois de ultrapassada essa fase, o caso tem sido investigado com bastante sucesso, e o fato de que se leve a sério a alegação de um porteiro ao referir-se à residência do presidente da República mostra, ao meu ver, de que as instituições conseguem hoje alcançar mesmo o presidente da República, uhum. ainda que ele possa ser, obviamente, excluído da investigação, ainda que ele possa ser inocentado desse ponto de vista, mas o fato de que se é possível chegar até o presidente e que a instituição consegue fazer subir essa investigação até o Supremo para que controle a legalidade da investigação contra o presidente, isso é um ótimo sinal do ponto de vista do funcionamento das instituições de investigação no Brasil. Né? Nesse ponto, acho que a coisa vai muito bem. O que vai muito mal, por outro lado, é o fato de que o ministro da Justiça se envolva no caso e determine, sem que a investigação tenha sido concluída, que o porteiro seja prontamente denunciado por um crime, né? Essa intervenção do Ministério da Justiça é inadequada, porque ele entra no processo com uma distribuição de competência completamente errada, né? Não teria que ser nem a Justiça Federal, não teria que ter sido nem provocado ao Procurador-Geral da República. Isso me preocupa um pouco mais. Agora, como um crime que tem, veja, não é um fato meramente banal, não é possível banalizar o fato, e isso tem que ser levado muito a sério, porque aí a vida das pessoas e a sua liberdade está em jogo. O fato de que tanto o acusado pelo homicídio quanto um dos principais cúmplices disso sejam vizinhos uhum. muito próximos do presidente da República. Logo, a menção ao nome dele e o registro, é bom lembrar dessa prova documental, do registro da casa dele, feito à mão pelo próprio porteiro, que deu a declaração de que falou com ele, esse desmentir não é tão simples, né? Claro que, veja, hoje no conflito de versões, se de fato o registro telefônico da guarita comprovar o momento em que ele aconteceu, claro que a versão do porteiro é bastante atenuada, certo? Uhum. Mas não podemos deixar de considerar que sim, existem 2 declarações do porteiro, acompanhadas de um registro documental de próprio punho, indicando a casa número 58. Por isso que não seria, nada seria bom agora, de maneira muito precipitada, né? De descartar a participação ou de incluir a participação. Acho que por isso que o processo deve correr em sigilo, né? Essa é uma das justificativas que, vejam, é lógico, o interesse público sobre esse processo é enorme. Né? Ah, claro. Mas a polícia precisa fazer o seu papel com a seriedade que a circunstância requer. Uhum, então, uhum. me parece fundamental que o processo continue em sigilo, que eles possam ir a fundo disso, e qualquer inclusão ou exclusão parece precipitada. Do ponto de vista do poder, é claro que o presidente tem toda a pressa em poder se livrar logo, e como ele mostrou na sua manifestação pública primeira em relação a isso, ele está extremamente nervoso em relação a essa possibilidade, como qualquer um de nós estaria, afinal, ser envolvido de alguma maneira por meio de uma citação num fato tão explosivo, né, tão importante para a história nacional como o homicídio de Marielle Franco, provocaria, né, provavelmente em todos nós esse tipo de reação. Agora, nem a pressa dele, nem a pressa dos seus acusadores deve ser levada em conta. Deve ser levada em conta é o registro correto do porteiro. E aí, só para finalizar esse ponto, não é incomum para quem trabalha no sistema de justiça criminal você ter depoimentos já nessa fase inicial que se contradizem. Porque a memória das pessoas é algo que muda com o tempo. E a memória não é um fenômeno individual, ela sempre é coletiva. Então a memória pode ser sugestionada, a memória pode ser reelaborada. Isso não significa que a pessoa está mentindo, mas o que ela acredita que aconteceu não corresponde ao que aconteceu, sem que exista por trás disso uma intenção explícita de mentir. Então, para saber se é o caso mesmo, né, de o porteiro estar mentindo, de o porteiro estar sendo fiel aos fatos, ou de o porteiro estar simplesmente enganado, é algo que vai ter que ser avaliado junto com o corpo de outras evidências que têm que ser somadas durante uma investigação rigorosa, sigilosa, e a gente espera o mais breve possível.
E sem falar na segurança desse cidadão, né? Porque agora...
Sem dúvida. A essa altura, parece evidente, considerando que todos os casos... O próprio homicídio da Marielle, né, que mostra um profissionalismo, entre aspas, absolutamente incomum, né, na execução, uma execução com características quase mafiosas, uma execução brutal, né, sem digamos, a menor chance de erro. Então, se a gente considerar o que envolve hoje a repressão às milícias, né, e a absoluta necessidade que a Polícia Federal tem hoje de direcionar os seus esforços para evitar que esse poder das milícias se espraia para outros lugares, além do Rio de Janeiro, onde já está bastante consolidado, eu não tenho dúvida de que o porteiro só tem uma alternativa no horizonte próximo, que é ficar vinculado a um programa de proteção de testemunhas para não ser exposto de maneira alguma, né? Nesse sentido, por exemplo, qualquer iniciativa da imprensa de revelar quem é o porteiro ou onde ele vive ou sua família vai significar também uma espécie de recomendação para sua morte.
E claro, professor, toda acusação feita à imprensa por revelar o fato, esse tem sido recorrente, né? Vamos deixar aqui dito que o jornalismo e os jornalistas e os veículos, eles têm suas fontes e assim foi revelado. O problema, me parece, aqui nesse momento é proteger esse cidadão, verificar o que foi dito, bater com as provas documentais e o Ministério Público terá que aguardar, é a última questão, professor, porque a gente realmente está com o tempo estourado, a autorização do Supremo Tribunal Federal para seguir adiante e para checar essas informações especificamente que envolvem o nome, né, a citação ao presidente.
Isso, então, bom, são dois pontos. Primeiro, é claro, e a gente deve lutar sempre por isso, que a imprensa tem imparcialidade, que ao chegar ao conhecimento da imprensa, informações sigilosas de interesse público, isso deve ser revelado, né? A missão democrática da imprensa é essa que vocês estão realizando hoje, né? E vão realizar sempre informações sigilosas que sejam de interesse público, que possam afetar o destino do país, as decisões das pessoas, precisam ser de conhecimento de todos. Então, a imprensa livre requer esse tipo de condição. Quanto a isso, não há nenhum debate, né? Sobre a conveniência ou inconveniência. O inconveniente é não revelar, uma vez que você tem informação desse quilate. O segundo ponto para saber é que agora, claro, o Supremo Tribunal Federal, novamente no Brasil, passa a ser protagonista de outro grande momento em República. O governo Jair Bolsonaro enfrenta uma série de crises sucessivas já no seu primeiro ano, mas essa, com uma referência direta ao nome do presidente, tentando aí vinculá-lo de alguma maneira a um homicídio dessa militante extraordinária, dessa guerreira brasileira personificada com todos os seus predicados positivos, sem dúvida é uma das crises mais importantes em relação às quais o Supremo deve se debruçar nas próximas semanas, nos próximos meses, talvez, dependendo do tamanho da investigação, e que volta a exigir uma grande responsabilidade daqueles 12 magistrados.
Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Professor Maurício Stegmann-Dieter, do Departamento de Direito Penal, da Faculdade de Direito da USP. Obrigada e bom dia.
Imagine, eu agradeço. Obrigado.